Yeah, male and female's role, part 3. Papel da mulher e homem, parte 3. E aqui está uma palavra de cautela para aqueles que pensam ser os líderes de cristãos. Muitos de vocês são enganados a pensar que são tão capazes, que sabem muito. Vocês não veem mais que vocês não são nada em si mesmos. Por que você ainda é líder cristão? Na verdade, você é apenas enganador das ovelhas de Deus. O homem que pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como deveria saber. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2. Muitos de vocês agora expressam suas crenças através de um posicionamento teológico do que querem acreditar. Por exemplo, você se recusa a acreditar que o livro de Daniel foi escrito cerca de 525 anos antes de Cristo, porque o escritor sabia tudo o que está escrito nele. Por que você está tentando convencer as pessoas de que nosso Deus não é onipotente e onisciente? Você guarda rancor contra ele. Você obviamente são lobos guiados por Satanás, em peles de ovelhas sobre os quais Jesus falou, vivendo à custa de vida eterna de outras pessoas. Que nosso Deus tenha piedade de vocês. Deus coloca vocês em uma categoria com os ofensores perversos de sua vontade. Mas saiba disso que, nos últimos dias, virão tempos perigosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes de dinheiro, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem egoísmo, controle, prudais, desprezadores do bem, traidores, obstinados, altivos, amantes do prazer em vez de amantes de Deus. Tendo uma forma de piedade, mas recusando-se a reconhecer o poder de Deus. De tais pessoas se afastam. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 6. Você, obviamente, também não acredita que Jesus poderia ter recusado alguém dentre os mortos e que ele ressuscitou da sepultura. Bem, tenho boas notícias para você. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10, versículo 9. Sim, milhares de exemplos podem ser dados para estudantes críticos e incrédulos da palavra de Deus. Teólogos falsos liderados por demônios que estão sob ordens para minar sua fé. Eles têm uma forma de piedade, mas se recusam a reconhecer seu Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Homens tão orgulhosos estão realmente servindo a um Cristo que eles mesmos criaram, Satanás. Mas não quero parecer arrogante aqui e, portanto, reconheço que também no meu coração há muita mentalidade rebelde. Pela nossa natureza, todos julgamos a Deus pelas coisas ruins que acontecem em nossas vidas e não queremos vir a Deus com humildade. Deus, no entanto, não nos deixará encontrá-lo se permanecermos arrogantes, procurando um Deus que se encaixe no que queremos. Que ele seja, por mais inteligentes e eloquentes que nossos estudos possam parecer. Ele é, eu sou. Ele é quem ele é, o Todo-Poderoso, Omnisciente, o Deus presente em todos os lugares, que está totalmente além de nossas mais loucas imaginações, cujo rosto não podemos requerer ver ou morrermos. Não podemos estudá-lo, só podemos aceitá-lo através do que ele nos revelou sobre si mesmos ou recusar fazê-lo. Ele é Deus e só pode ser encontrado quanto nos permite encontrá-lo, quanto humildemente clamamos por ele de joelho, como uma criança do joelho, do fundo de nossos corações. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Por favor, discute as palavras seguintes. Perguntas de discussão. 1. É perigoso pensar em nós mesmos mais do que dois. Como isso afetará sua vida? 3. Quando as pessoas não conseguem o que querem, ficamos irritados, chateados. Temos isso de mais ninguém, excepto Lúcifer, que queira estar no controle e no processo perdeu tudo que tinha. Um lugar maravilhoso sob um Deus carinhoso nos céus. E o que ele está fazendo agora? Fiquem sóbrio, seja vigilante, porque o teu adversário, o diabo, anda como um leão que ruge, parecendo a quem ele pode devorar. Resista a ele, mantendo-se firme em sua fé, sabendo que seus irmãos no mundo estão sofrendo os mesmos sofrimentos. Que Deus, de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna por Cristo Jesus, depois de vocês sofrer um tempo, aperfeiçoe, estabeleça, fortaleça e estabeleça você. A ele estão a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. 1 Pedro 5, versículos 8 até 11. Sim, Satanás está disposto a matar. Não vimos isso também nos últimos anos em personificações satânicas como Napoleão, Hitler, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Gaddafi e muitos outros que continuaram lutando quando já haviam perdido e sofrendo grandes danos aos povos que governam. É uma variedade interminável de seguidores de Satanás que se tornaram como ele. E você, querido ouvinte, e eu não somos muito diferentes no mundo de nossos corações. Toda a humanidade tem os mesmos genes espirituais herdados de Adão. Esses genes nos fizeram não perdoar as pessoas que nos machucaram, especialmente quando éramos jovens, deixamos muita amargura em nossos corações e tentamos reduzir os riscos de ser ferido novamente, controlando nossas próprias circunstâncias. Tornamos-nos controladores da vida de outras pessoas na esperança de que isso possa tornar nossa própria vida mais segura. E quando nos machucávamos, geralmente também culpávamos a Deus por permitir que isso acontecesse. Isso criou sentimentos negativos duradouros em relação ao nosso Pai, Criador em nossos espíritos. E agora, por nossa conta, não queremos mais ter o mundo a ver com ele. Tentamos ignorá-lo. Tente acreditar que ele é importante. Gostaria de convencer a nós mesmos e aos outros que ele não existe ou que não precisamos dele. Isso vem de um coração perverso, vem de influências demoníacas em nosso coração. O salmista não escreveu: o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e busque a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram corruptos, e viu, e não há quem faz o bem. Não, nem um. Salmos 14, versículo 2 a 3. Também o profeta Jeremias viu bem quando escreveu: o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente mau. Quem pode saber disso? Eu, o Senhor, busco o coração, testo a mente para dar a cada homem de acordo com seus caminhos, de acordo com o fruto do que ele faz. Jeremias 17, versículos 9 a 10. E como esse tipo de mentalidade, nunca queremos agradecer a ele por nada e com certeza não o honra, adore e glorifique. Com esse tipo de atitude orgulhosa, Deus nos deixará em paz. Ele procura filhos que escolhem amá-lo e buscá-lo com todo o coração. Ele deseja relacionamentos amorosos. Na mulher pecadora, geralmente permanece muita consciência espiritual, porque ele é, por natureza, relacional. Enquanto nos homens pecadores, com sua orgulhosa mente analítica, é muito mais difícil encontrar uma armadilha que leva ao engano satânico nas relações entre homens e mulheres é que os homens tendem a pensar que as mulheres são mais ou menos iguais a elas, enquanto as mulheres pensam que os homens são mais ou menos como são. Um provérbio holandês diz: como o estalajadeiro é, ele confia em seus convidados, de fato inclinado a pensar que os outros são exatamente como são e pensam como eles. Nada, porém, é menos verdadeiro. Uma pessoa geralmente interpreta o que ouve alguém dizer como se tivesse dito. Projetamos nossa própria maneira de pensar e falar sobre outra pessoa. Um homem ouve uma mulher dizer algo, mas interpreta como se ele tivesse dito, e ele pode entendê-la completamente errado. E assim, uma mulher pode ouvir um homem dizer algo e interpretá-lo como se tivesse dito e entendê-lo igualmente errado. Uma mulher entende outra mulher muito melhor do que um homem. e um homem entende um homem melhor do que uma mulher. Um estudo recente mostrou que meninos mais velhos aprendem melhor com professores do sexo masculino, enquanto meninas aprendem melhor com professoras. Não é verdade que os homens, por natureza, tendem a pensar mais com o lado esquerdo do cérebro, enquanto as mulheres, por natureza, tendem a usar mais o lado direito, e isso causa grandes diferenças na maneira como funcionamos. Lembro-me de ter sido ensinado isso na escola secundária. Através da educação e das experiências da vida, uma mulher usa cada vez mais a metade esquerda do cérebro. E um homem também pode, com o tempo, usar melhor o hemisfério direito do cérebro, à medida que aprende a se tornar relacional. Mas as orientações básicas e naturais de homens e mulheres permanecem homens e mulheres diferentes e sob o coração tendem a favorecer a parte do cérebro usada quando eram jovens. Existem muitos estudos das funções primárias típicas de cada metade do cérebro. Listamos aqui alguns aqui estereotipados para homens e mulheres. O estilo de pensamento natural do homem é racional. O estilo de pensar de uma mulher, por natureza, tende a ser intuitivo. Ela é liderada pelo que sentimento e espíritos lhe dizem. Os homens, por natureza, tendem a responder bem às diretrizes verbais. As mulheres, por natureza, respondem melhor às instruções visuais. Os homens, por natureza, resolvem os problemas aportando-os logicamente e olhando as partes de um problema de maneira sequencial. As mulheres, por natureza, tendem a resolver problemas com sentimentos criados por experiências passadas. Os homens, por natureza, olham para as diferenças para aprender, mas as mulheres, por natureza, tendem a ver semelhanças para criar unidade. Os homens, por natureza, planejam as coisas de maneira estruturada. Os pensamentos das mulheres, por natureza, tendem a ser flexíveis e espontâneos. Os homens, por natureza, operam com fatos estabelecidos. As mulheres, por natureza, tendem a preferir informações indescritíveis e incertas. Elas passam por palpites. Os homens, por natureza, tendem a desenvolver pensamentos e verdades através da fala e estabelecer fatos por escrito. As mulheres, por natureza, tendem a preferir desenhar e manusear objetos. Os homens, por natureza, respondem a perguntas através de testes. As mulheres, por natureza, tendem a gostar de perguntas abertas. Os homens, por natureza, controlam seus sentimentos, pois não são a base para estabelecer a verdade. As mulheres, por natureza, tendem a deixar seus sentimentos irem. Os homens, por natureza, veem a necessidade de estruturar estruturas de autoridade para manter a sociedade organizada. As mulheres, por natureza, tendem a buscar autoridade compartilhada, o que, obviamente, não é autoridade. Elas só querem tomar decisões juntas. Disciplinar uma criança é natural para um homem, A maioria das mulheres, por natureza, não gosta disso. Um homem quer ver detalhes separados e distintos, mas uma mulher, por natureza, tem uma tendência para ver a conexão das coisas. Um homem usa informações organizadas que foram coletadas anteriormente. Uma mulher tende a recorrer a padrões qualitativos ilimitados que não são organizados em sequências, mas que se agrupam em torno de imagens. Embora o uso do cérebro esquerdo por homens e o uso do cérebro direito por mulheres tenha sido ensinado na escola na década de 1950, no mundo ocidental de hoje, isso é efetivamente negado, provavelmente motivado por um rápido aumento no número de pessoas orientadas para gays e lesbicas, nas quais as tendências naturais mudaram, assim como seus hormônios. Aqui está outra maneira de expressar as diferenças entre o uso dominante da metade esquerda e metade direita do cérebro. Metade do lado esquerdo do cérebro. Metade do lado esquerdo do cérebro. Pensamento lógico, sentimental, especial. Artes matemáticas, gosta de lidar com as coisas. Pensa para a frente, vai por intuição. Analisa imagina. Cria ordem, pensa relacional. Adivinhação computacional. Vai pelos fatos, vai pelos sentimentos. Principal centro de linguagem, ritmo, batidas de tambor. Pensando em palavras, visualizando. Cria as palavras de uma música, cria a melodia de uma música. O tempo está consciente, o tempo não está consciente. Fica bravo sobre o coração, fica com medo sobre o coração. É por isso que as mulheres gostam de usar maquiagem, cabelos coloridos, esmaletes, vestidos coloridos e artísticos, etc. E, então, há homens gays que também gostam dessas coisas. Perguntas para discussão. 1. Você acha sensato obedecer à palavra de Deus e se tornar um homem piedosamente responsável? 2. Você pode forçar sua esposa a se submeter a você, ou ela mesma deve fazer essa escolha diante de Deus? 3. Deus sempre força alguém a fazer sua vontade? 4. Você entende por que é tão importante casar com uma pessoa que, como você, quer se submeter a você, à vontade de Deus? 5. Agora você pode voltar às listas anteriores de características masculinas e do uso do cérebro e discutir cada comparação separadamente. Gostaria que você olhasse atentamente para as coisas que nós homens somos bons para ajudar as mulheres e para aquelas coisas em que as mulheres são boas para os homens se beneficiarem. Oração após cada comparação para discussão. E depois vá para a próxima. Por causa do exposto, acredito que as mulheres permanecem um passivo para a sociedade quando dominam as posições de liderança. Mas a razão mais significativa pela qual as mulheres não devem ensinar aos homens ou exercer autoridade sobre eles é, no entanto, que Deus diz isso em sua infalível palavra. Independentemente do que nós entendemos disso, pode até haver razões adicionais pelas quais não estamos cientes do que, do porquê Deus nos instruiu como Ele o faz. A palavra de Deus pede especificamente que mulheres mais velhas e espiritualmente mais maduras ensinem as mulheres mais jovens. E tenho certeza de que isso ocorre porque os homens simplesmente não conseguem entender muito bem o pensamento de uma mulher com seus sentimentos. Em Titos, capítulo 2, versículos 3 a 5, lemos o seguinte: que as mulheres mais velhas sejam reverentes em comportamento, não caluniadoras, nem muito vinho, professoras de coisas boas, que exortem as jovens a amarem seus maridos, amarem seus filhos, ser discretos, castos, donas de casa, bons, obedientes a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemeada. Se as mulheres governarem na vida pública, também tentarão governar a família por causa de seu desejo natural de autoridade compartilhada. Os elementos básicos de qualquer sociedade não são suas famílias, e nenhuma sociedade pode permanecer forte sem famílias moral e espiritualmente saudáveis. Tais famílias são aquelas que refletem a imagem de família de Deus. Também acredito que, para construir uma família saudável e piedoso, os pais devem ser piedosos e operar sob a direção de Deus. Desviar-se dessa direção é uma rebelião que prejudicará o crescimento de crianças em adultos e, portanto, prejudicará a sociedade. No casamento, a falta de compreensão das diferenças entre homens e mulheres por parte dos parceiros leva a muitos mal-entendidos e atritos, até que a esposa e o marido aprendam a unir, ouvir com amor o coração um com o outro. Aprendem a se submeter e a usar o distinto Deus dado um pelo outro. Forças um marido nunca teve martelar sua esposa com o que Deus diz que ela deveria fazer. Nem uma esposa deveria ensinar ao marido o que Deus quer que ele faça. Cada um deles tem o espírito de honra e obedecer a Deus. Um livro muito lindo, Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, de John Gray. O doutorado é um esforço de um escritor para indicar que existem grandes diferenças entre os sexos, embora as sociedades ocidentais façam o possível para ignorar e negar esta. Um filme é intitulado O Planeta dos Macacos, e eu me pergunto se o artista alguma vez pensou na comparação de que, na realidade, estamos lidando cada vez mais com um planeta das mulheres. Sei que essa é uma afirmação perigosa a ser feita por escrito, pois é definitivamente politicamente incorreta. Mas acredito que Deus quer que eu escreva de qualquer maneira, em vez de agradar ouvidos das pessoas. Os homens são chamados para ensinar e liderar suas esposas, pois isso os ajuda. Lemos isso em Efésios 5, versículo 25. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo também amou a sua igreja e se entregou por ela, para que ele possa santificá-la e limpá-la com lavagem de água pela palavra, para que ele a possa apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, não tendo mancha ou rugas ou qualquer coisa assim, mas que ela seja, deve ser santa e sem mancha. Assim, maridos devem amar suas próprias esposas. Os homens nunca devem culpar as esposas por pedirem uma palavra igual. Nas questões, as esposas podem fazê-lo se nunca aprenderem esses princípios da palavra de Deus. Também não os amamos e não os servimos com mais responsabilidade, tanto a vida por eles, mas em vez disso, mandando com eles. E é claro que não ensinando o contrário, uma mulher buscará o que lhe é natural. Autoridade compartilhada, mas simplesmente não é possível ter dois capitães em um navio. Sim, ensinar a palavra de Deus a uma esposa é um dever altamente essencial do marido para protegê-lo contra o engano espiritual e para proteger a harmonia na família. Mas ela também deve querer ser ensinada. E homens são culpados desse tipo de problemas quando qualquer um de vocês? Meu espírito ficou muito isolado por causa de um coração amargo e por tantos anos, e só foi despertado pela graça e misericórdia de Deus, porque ele tinha um plano especial para minha vida, tornar-se pai de muitos jovens que não tiveram um filho, por isso, um filho, pai próprio. Ele me chamou para sair das trevas, curando bastante meu coração, embora somente depois que eu lhe pedi isso. Ele é um Deus gentil. E obrigado, pai. Perguntas para discutir. 1. Você acredita que essa escritura de Efésios nos diz que somos o chefe de nossa esposa? Ou devemos ser seus líderes servos? Você percebe a enorme diferença? Dois, Deus não é também nosso servo líder, morrendo por nós na cruz, disposto a nos libertar e nos ajudar, mas ele somente o fará se quisermos essa ajuda? Três, você entende que Deus quer que santifiquemos e limpemos nossas esposas, lendo e explicando a palavra de Deus para elas, também nos santificará e nos lembrará? 4. Você consegue entender por que as mulheres mais velhas precisam ensinar as jovens? 5. Você percebe que Deus quer que damos nossas vidas por nossas esposas? 6. Você vê que só podemos nos beneficiar dos pontos fortes de uma mulher se a ouvirmos humildemente? Isso não a torna nossa rainha? Certo, mas a liderança de um homem não é frustrada se uma esposa não quer ser liderada? Oito. Nós, homens, então, forçamos nossas esposas a serem conduzidas? Lembro-me de minha esposa de 36 anos, tantas vezes me perguntando à noite se eu a levaria com a palavra, lavaria com a palavra de Deus. Eu pensei que ela apenas pretendia que passássemos algum tempo juntos lendo e discutindo a palavra de Deus, mas nunca entendi o que ela realmente queria dizer. Não entendi sua natureza feminina, suas fraquezas e forças. Agora, eu percebo que eu, como homem, tenho um presente especial de Deus que ela reconheceu, um presente para ajudá-la a entender sua palavra mais do que ela podia. Ela queria se tornar mais santa e limpa do que poderia realizar sozinha. Sim, a palavra de Deus santifica e limpa homens e mulheres. Encontramos essa imagem em muitos lugares da Bíblia. E nós, homens, somos chamados a ajudar nossas esposas com isso, por causa de um dom específico de análise que Deus deu mais a um homem, mas uma mulher deve estar desejosa de fazer uso desse presente de seu marido, para que ela se beneficie. Escrever isso me faz lembrar de uma noite que passei com alguns amigos casais. Nós três homens tivemos uma conversa animada. Então percebi de repente que as mulheres estavam apenas ouvindo, mas não contribuindo para a conversa, e disse a uma das senhoras: Ana, por que você não diz nada? Sua resposta me surpreendeu. Eu adoro ouvir do jeito que vocês, homens, estão pensando e falando. A conversa de nossos homens não era uma maneira natural de pensar para ela. E eu acho que, em geral, as mulheres com quem eu compartilho isso entendem sua afirmação. Por isso, vamos orar que Deus continue nos abençoando e nos protegendo, de modo que esta lição possa nos transformar nas nossas vidas como homens e mulheres, para que cada um saiba o seu papel, o seu lugar, o que deve e o que não deve fazer. E que Deus nos abençoe. Amém.